Observatório da Imprensa, primeira edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Sotaque espanhol. A primeira grande privatização do governo Lula foi manchete nos principais jornais brasileiros. 6 dos 7 trechos de rodovias a serem reformadas e administradas pela iniciativa privada foram arrematados por empresas espanholas. As reportagens são bastante esclarecedoras, com infográficos e mapas, mas os jornais perderam uma boa chance de delinear o novo perfil da gestão petista neste segundo mandato. Mudança de estilo. O Estadão publica a declaração do presidente Lula comemorando o resultado e fazendo as costumeiras comparações com o governo do seu antecessor. Mas nenhum dos grandes jornais explorou a mudança de rumo petista, que há 10 anos comandava uma oposição feroz às privatizações. O Globo chegou mais perto de explicar essa mudança. O jornal carioca publica, no meio de grandes reportagens, um quadro explicativo chamado O Fio da Meada. No caso das privatizações de rodovias, o Globo observa que em janeiro, quando o primeiro leilão foi adiado, o risco país do Brasil oscilava entre 700 e 1.000 pontos, e que agora caiu para menos de 200 pontos. Isso esclarece, segundo o jornal, porque foi possível fazer um novo modelo de leilão pelo preço menor do pedágio, que vai reduzir a taxa de retorno dos investidores. Foi uma forma de esclarecer aos leitores como a redução do risco país aumenta os investimentos produtivos, porque os investidores aceitam um retorno menor diante de mais segurança. Correndo da Justiça. A Folha traz uma informação exclusiva que estava disponível para todos os jornais, mas os concorrentes não consideraram relevante. Diz o Jornal Paulista que o presidente e 2 diretores da OHL, a empresa que ficou com 5 dos 7 trechos de rodovias, estão sendo investigados pela Justiça Espanhola por desvio de 30 milhões de euros, administração fraudulenta e falsificação de documentos. O presidente da OHL, Juan Miguel Villarmir, tem nos seus calcanhares ninguém menos do que o juiz Baltasar Garzón, aquele que condenou e extraditou o falecido ex-ditador chileno Augusto Pinochet.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. Acompanhe a próxima edição, às 10 da manhã. Observatório da Imprensa, segunda edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Um abacaxi para o Supremo. O caso do ex-banqueiro Salvatore Cacciola, condenado no Brasil e preso no Principado de Mônaco, está criando uma grande dor de cabeça para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, segundo os jornais de hoje, trata-se de um emaranhado de decisões contraditórias que os ministros precisam desatar para julgar um recurso impetrado por Cacciola. O Estado de São Paulo oferece a melhor explicação. A confusão começou nos últimos dias do segundo governo Fernando Henrique Cardoso, quando foi sancionada uma lei que estabelecia foro privilegiado para ex-autoridades. A lei foi considerada inconstitucional e derrubada pelo Supremo. No entanto, o mesmo tribunal considerou constitucional posteriormente a lei que dava foro privilegiado para o presidente do Banco Central, na decisão que beneficiou Henrique Meirelles. Tudo zerado. Na época, lembra o Estadão, os ministros não atentaram para a contradição e só ontem o ministro Carlos Alberto Direito, recentemente nomeado, apontou a incoerência. Resumindo, se o STF considerar que ex-presidentes do Banco Central têm direito a foro privilegiado, o ex-presidente Francisco Lopes, condenado no mesmo escândalo de Salvatore Cacciola, poderia ter sua sentença anulada. O mesmo aconteceria com Cacciola, que estaria livre para retomar sua boa vida na Itália. Aqui no Brasil, muita gente que não quer ver o escândalo de 1999 revolvido está torcendo por ele. Maldade da Folha. A Folha de São Paulo comete hoje uma maldade com o deputado ex-ministro da Educação, Paulo Renato. O Jornal Paulista revela que o deputado submeteu ao presidente do Bradesco o artigo enviado anteontem para publicação na seção Tendências e Debates. O texto foi enviado à Folha por e-mail. Por descuido, o corpo da mensagem registrava ainda a correspondência anterior, na qual o ex-ministro perguntava ao presidente do Bradesco, Márcio Cipriano, se ele concordava com o texto. O artigo trazia o título Tentáculos da Reestatização e tratava da expansão dos negócios do Banco do Brasil, que desagrada os bancos privados. A reportagem maldosa da Folha deixa subentendido que o deputado e ex-ministro escreveu o texto sob a supervisão do presidente do Bradesco. Paulo Renato disse ao jornal que buscava apenas uma opinião técnica sobre o assunto. A Folha lembra que ele foi professor titular de Economia da Unicamp.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. Acompanhe a próxima edição às 11 da manhã. Observatório da Imprensa, terceira edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Renan isolado. O senador Renan Calheiros perdeu finalmente o controle do plenário. A revelação de que ele havia tentado espionar outros parlamentares, não poupando nem mesmo os senadores que se mantinham mais ou menos neutros em relação ao seu julgamento, foi a gota d'água. Os jornais dão hoje como certo o seu afastamento da presidência do Senado. Os adversários de Renan e até mesmo os senadores petistas que vinham evitando atacá-lo diretamente pediram que ele se licencie do cargo até o final do julgamento. Nem mesmo a chamada tropa de choque se animou a contestar os acusadores. E no fim, o presidente do Senado abandonou a sessão, numa atitude que os jornais interpretam como perda de força política. Tarde demais. Segundo a Folha de São Paulo, um funcionário da Secretaria-Geral da Mesa do Senado está disposto a testemunhar contra Renan. Ele declarou que havia procurado espontaneamente o corregedor, senador Romeu Tuma, para denunciar o uso da estrutura da Secretaria-Geral na coleta de informações contra os adversários do presidente do Senado. Mas Tuma não deu sequência às investigações. Renan afastou ontem o assessor que é acusado de bisbilhotar a vida particular de senadores que pedem sua cassação, mas a medida pode ter vindo tarde demais. Ninguém acredita que a operação de espionagem tenha sido uma iniciativa do assessor. Pacto de suspeitos. A combinação de alguns destaques dos jornais de hoje dá uma ideia da situação no Senado. A oposição entra com o quinto pedido de processo no Conselho de Ética. O Executivo teme que a crise coloque em risco a prorrogação da CPMF, que já foi aprovada em duas votações na Câmara. Outras lideranças do PMDB querem aproveitar a pressa do governo em aprovar projetos do seu interesse para aumentar sua participação na administração federal. E parlamentares de outros partidos temem que Renan comece a divulgar pela imprensa outras irregularidades para distrair a opinião pública, afetando ainda mais a reputação do Congresso. No ano que vem haverá eleições municipais, ocasião em que os deputados e senadores se esforçam para consolidar suas bases políticas. Nenhum deles quer entrar em campanha com manchas no currículo. No fim, Renan pode vir a ser cassado, não por um desejo de justiça, mas por um pacto de suspeitos interessados em desestimular uma devassa no parlamento. Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler o jornal do mesmo jeito.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. De segunda a sexta, às 9, 10 e 11 da manhã, aqui na Rádio Cultura.